Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado olhando para Chicago. Ontem o dia começou negativo, acabou encerrando com pequenas altas. Dá para dizer que terminou estável a negociação ontem lá em Chicago para soja. E hoje o mercado encerrando aí com leves quedas. Vamos entender o que significa essa movimentação do mercado, já que existe uma preocupação em relação ao agravamento da disputa entre China e Estados Unidos nessa guerra comercial que vem sendo travada já há algum tempo. O que isso significa? Esse nível que a gente está vendo de negócios e de preços para soja lá em Chicago é um novo patamar de preços que deve se consolidar ou ainda temos expectativas de que isso melhore? Perguntas para Eduardo Vanin, direto lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Eduardo Vanin, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode analisar o mercado nesse momento, Eduardo? Afinal de contas, esse novo patamar de preços veio para ficar ou ainda dá para ter alguma expectativa aí de melhora?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Falando de Chicago, para soja, realmente está difícil. Nós não temos... O único ponto positivo seria um estresse em relação ao clima americano para esse mês de agosto, o que poderia pegar uma boa quantidade de lavouras bem atrasadas, em especial no leste do cinturão, mas isso não está acontecendo. O clima para agosto não está espetacular, mas também está longe de ser um clima que venha a trazer estresse. Inclusive, as temperaturas estão abaixo do normal, volume de chuvas mais reduzido, mas isso não tem gerado grande estresse às plantas. E aí as condições das lavouras, tanto milho, soja, acabam confirmando isso aí nas últimas semanas.
Agora, ontem, por exemplo, o relatório de acompanhamento da safra mostrou que não houve evolução, confirmando aí que a situação das lavouras não é das melhores. A gente tem, no caso da soja, se eu não me engano, 54% apenas em boas e excelentes condições. Isso já estaria precificado? Precisaria acontecer algo novo para que realmente ou de fato essa questão da oferta nos Estados Unidos tivesse relevância em relação à formação dos preços, Eduardo?
Precisaríamos de um mês de agosto mais estressante, podemos dizer assim, temperaturas mais elevadas e redução do volume de chuvas. Aí sim, o mercado poderia começar a trabalhar com uma produtividade menor e, consequentemente, também uma queda nos estoques finais projetados. Então, isso não está acontecendo agora e é por isso que o mercado, nas últimas duas semanas, vem tirando esse prêmio de risco das cotações, tanto do milho como também da soja.
Então a gente tem essa manutenção da oferta e tem esse estresse maior em relação à guerra comercial dificultando a demanda. Não tem por onde subir o mercado? Então no curto prazo, Eduardo, qual deve ser a nossa preocupação aqui no Brasil?
Olha, aqui no Brasil o produtor tem que estar muito atento a essa dinâmica. Na semana passada nós tivemos uma queda em Chicago para soja de 30 centavos. E aqui no Brasil o prêmio para safra velha, embarque setembro agora, subiu esses mesmos 30 centavos. Então, praticamente em dólar por saca, a soja não saiu do lugar. O que para o brasileiro foi bom, dado que o câmbio também deu a sua contribuição. Então o câmbio saiu aí da linha dos 3,75. E veio agora para 3,95. Então, no resumo, foi positivo para o brasileiro essa mudança. Vamos dizer, essa escalada das tensões entre Estados Unidos e China. Não igual ao ano passado, mas tem sido relativamente favorável. E agora para a safra americana, o cenário não é bom. Então, em função da falta de demanda. Demanda pelos grãos americanos, de forma geral, está muito pequena.
Ah, é? Tem alguns números, inclusive, dessa safra nova de comercialização antecipada que preocupam, né, Eduardo?
Sim. Para soja, Alexander, o volume de vendas de soja e também de milho para a safra que vem, americana, essa que começa agora no início de setembro ainda desse ano, quer dizer, daqui menos de um mês, o volume de vendas antecipadas é muito menor para os dois produtos.
Quais são esses números, Eduardo? Você tem eles aí?
Bom, para a soja, o volume de vendas antecipadas da soja americana é de 3 milhões e 300 mil toneladas. Para ter uma ideia, no ano passado era de 10 milhões e 400 mil toneladas.
O ano passado já foi ruim, né, Eduardo?
É realmente uma baixa venda. E normalmente os Estados Unidos começa a temporada nova com um volume já vendido, já comercializado, algo em torno de 20 até 23 milhões em temporadas mais aquecidas, vamos dizer assim. Então, essa temporada, que está em 3 milhões de volume vendido, deve iniciar a próxima temporada com algo em torno entre 5 a 6 milhões de toneladas vendidos antecipadamente, ou seja, muito abaixo do normal. Então, essa safra americana de soja, essa próxima temporada, deve ter um início, né, um dos mais lentos inícios em pelo menos 10 anos.
Isso que você está falando é importante da gente analisar, porque já não tem demanda para a safra velha, muito menos para a safra nova, então. Isso é China?
Exatamente, é falta da China, que normalmente nessa época do ano já estaria comprada nos Estados Unidos algo para a safra nova, algo em torno entre 15 até 18 milhões, normalmente, nos últimos anos, antes da guerra comercial. Então, exatamente esse é o buraco que hoje nós estamos vendo na demanda americana para a safra nova. Se a China tivesse comprado seus 15 milhões, então sua vida já teria algo perto aí vendido entre 15 até 18 milhões de toneladas. Ou seja, dentro do normal. Então isso... a ausência da China realmente fazendo estrago.
Isso é efeito da guerra comercial. Agora, a gente pode contar que a estratégia de compra da China vai se voltar para o Brasil, ela estaria interessada em quê? Em safra nova ou em safra velha, Eduardo?
Olha, por enquanto, apenas safra velha, mas assim, bastante curto mesmo, comprando ainda embarque agosto e também setembro. Então, a gente vê que a China está bem pouco coberta, mas a gente tem visto também que nesse ano isso tem sido intencional. As processadoras não estão conseguindo alongar muito as suas vendas de farelo no mercado chinês, e isso, claro, tem também impactado no seu comportamento de compra e de alongamento das compras da soja importada. Então, já que as indústrias na China não estão conseguindo alongar as vendas de farelo em seu mercado, também não alonga as compras de soja.
Mas a China vai precisar continuar comprando?
Com certeza. O pico do consumo da China de rações é agora, é de outubro até final de janeiro, quando nós temos aí o pico anual aí na China de demanda para alimentos. Então a gente tem que lembrar que lá no início de fevereiro de todo ano, nós temos um grande consumo de alimentos associado às festividades, ao feriado lunar na China, movimentação de pessoas, festividades e toda essa questão que movimenta o mercado de alimentos na China.
Mas isso quer dizer que a China volta às compras, então, mais cedo ou mais tarde, Eduardo?
Eu acredito que sim. A China vem comprando da mão para a boca. Eu acho que isso não muda, mas pode encontrar um mercado, por exemplo, aqui no Brasil, já desabastecido. Se a gente for pensar ali por volta, a partir da segunda quinzena de setembro, início de outubro, sem falar que nós temos também uma comercialização já bem avançada e as indústrias aqui no Brasil também precisando de soja. Então, a gente pode ter uma disputa um pouco maior conforme avançamos aí no ano.
Mas uma disputa a ponto de mudar o patamar dos prêmios?
Essa é a grande questão. Eu acho que o patamar do valor da soja em dólar por tonelada na exportação não deve mudar muito. Hoje está perto de 360 dólares. Dentro do navio, nos portos brasileiros. Talvez, num pico, a gente possa ver 370, 380 dólares, quem sabe, isso vai depender muito da margem de esmagamentos na China, que tem oscilado bastante entre os dois territórios, negativo e positivo. Então, não é igual o ano passado. Ano passado, nós vimos a soja aqui no Brasil passando de 410 dólares nos portos. Então, o prêmio acabou subindo mais do que a queda em Chicago. Esse ano, eu acho que Chicago pode continuar caindo e os prêmios compensando, meio que para e passo. Então, talvez não mude muito o valor da soja em dólar por tonelada.
E essa estratégia de comprar da mão para a boca deve continuar? Ela não deve sobrecarregar o mercado em termos de busca de produtos, não, né?
Esse é o ponto. Esse ano, como a gente já sabe, a demanda da China está menor. A demanda por rações no seu mercado também está menor. Isso, é claro, qualquer aumento no esmagamento chinês já traz imediatamente um crescimento dos estoques de farelo. E aí a demanda, e aí a, acaba tendo uma queda na margem de esmagamento lá. Então a gente está vendo um gradual esmagamento, que nesse ano está abaixo da média. Normalmente a China esmaga entre 1,8 até 2,1 milhões de toneladas por semana. E nesse ano essa média tem girado entre 1,4 até 1,7. Então, realmente, o esmagamento chinês está menor.
É. Agora, é, você falou aí que a China está descoberta, principalmente para o final do ano, a partir de outubro. De outubro a janeiro, qual o potencial de compra que a China teria aí de soja para fazer ainda, Eduardo?
Se nós formos analisar um ano normal, onde esse pico, essa época é a época de mais esmagamento na China, então estaríamos falando algo entre 30 a 35 milhões de toneladas que precisa ser comprado ainda, já considerando também o que ela já comprou aqui do Brasil, da Argentina, da América do Sul como um todo, e esse volume também que ela tem aí para carregar nos Estados Unidos.
Ainda de novas compras, então, 30, 35 milhões de novas compras?
De novas compras.
Mas não tem isso no Brasil.
Pois é, essa é a grande questão. No ano passado, a China também precisava de mais volume do que o mercado dispunha, mas houve uma queda no consumo na China que começou a partir de novembro e foi perdurando até fevereiro. Então a gente viu os prêmios baterem os picos aqui no Brasil no ano passado em outubro e despencaram até a entrada da safra. Então tem que tomar muito cuidado. Mesmo a China precisando comprar um grande volume, e esse volume no Brasil não dispõe, mas mesmo assim o mercado ele não está normal. Essa demanda ela não tá sadia, como a gente vinha vendo nos últimos anos.
E isso pode gerar aí uma confusão na formação de preços, então. É isso que você está alertando, né?
Exatamente. Eu acho que a grande lição desse ano para o produtor brasileiro é ser rápido no gatilho. Porque nós vimos alguns momentos de abril para cá, muito rápidos, muito curtos, onde nós tivemos queda dos preços de R$ 2, R$ 3, R$ 4 por saca, depois recuperação de R$ 2, R$ 3, R$ 4 também, mas em movimentos bastante curtos, de menos de um mês. Então, o produtor brasileiro está vendo esse momento agora, que é novamente como repercussão da escalada das tensões, os preços no Brasil estão subindo novamente, R$ 3, R$ 4. Então, o produtor brasileiro não pode acomodar, senão vai ver o barco passar de novo. Então, tem que estar bem atento a esse desenrolar. Lembrando que China e Estados Unidos voltam a se encontrar agora em setembro, o que novamente pode trazer uma reaproximação, como a gente viu várias vezes nesses últimos dois anos.
Mas está acontecendo negócio nos portos? A que patamar de preço, Eduardo?
Hoje, sim, está acontecendo. Nós estamos vendo aí uma recuperação boa nos portos e também no interior. No interior, por exemplo, Mato Grosso, nós tivemos uma recuperação de preços de R$ 3,00 por saca, no Paraná também parecido, e também nos portos. Então, essa recuperação ela tem atraído o produtor, mas, é claro, como a gente já sabe, quando o preço começa a subir um pouquinho mais, o produtor acaba se retraindo na venda. A gente tem que lembrar que esse ano, esses movimentos têm sido bastante rápidos.
Nos portos, a gente está falando de preços em que patamar? 80, acima de 80, com certeza.
Acima de 80, 81, 82, chegamos aí a ver.
Muito bem. Legal. Eduardo Vanin, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Eduardo.
Ok, obrigado. Uma boa semana a todos.
Um abraço. Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, conversando com a gente, traçando aí cenários para os preços da soja. A gente tem aí uma condição bastante peculiar nos Estados Unidos, que apesar da redução da oferta em função da condição das lavouras por lá não estarem das melhores, ainda assim existe bastante estoque por lá e não tem demanda nenhuma pela soja americana. Só para você ter uma ideia, os números passados aí pelo Eduardo Vanin mostram que as vendas antecipadas, as vendas para essa safra que está em andamento nesse momento, estão muito baixas. Ele falou em 3,3 milhões de toneladas e acredita que até o início da temporada, que é a partir de 1º de setembro, esse número não passe aí de 5 ou 6 milhões de toneladas. muito abaixo do que a gente viu no ano passado, que já foi baixo, né, em função da guerra comercial, de 10,4 milhões de toneladas, mas muito abaixo, ainda mais, do que é normal acontecer em momentos de vendas sem crise, sem guerra comercial, que deveriam ser de 20 a 23 milhões de vendas antecipadas da safra nova. Ou seja, a gente continua vendo, mesmo com esse potencial de queda na oferta americana, a gente continua vendo que a demanda por lá está muito fraca. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo, agosto encerrando a 8 dólares e 47 por bushel, 2,5 de baixa. Setembro, 8,53, 3 de baixa. Novembro, 8,65, 3 de baixa também. E o janeiro de 2020, 8 dólares e 79 por bushel, recuando 2 pontos mais 75. São os números da soja. Vamos ver o milho. Setembro, também no vermelho. Perdendo 1 ponto mais 25 a 4 dólares e 400 por bushel. Dezembro, 4 dólares e 12 por bushel, 2,25 de queda. Março de 2020, 4 dólares e 22 por bushel, 3,5 de baixa. E o maio, também de 2020, 4 dólares e 26 por bushel, 4 pontos de recuo. Vamos aos números do trigo. Trigo, um pouquinho pior aí. Em relação às quedas, setembro caindo 10 pontos e meio, 4 dólares e 84 por bushel, dezembro 4,87, 7 pontos de baixa, março de 2020, 4 dólares e 96 por bushel, 7,75 de queda, a mesma queda para maio, que fechou a 5 dólares e 1 por bushel. São os números de hoje, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Continue com a gente.